Hoje, quarta-feira, é dia de conversarmos aqui no programa com o deputado Sérgio Turra, que já está em contato conosco. Bem-vindo a mais um programa, deputado Sérgio, bom dia.
Bom dia Ana Lúcia, bom dia a todos os nossos amigos e ouvintes da tua rádio Alvorada. Uma manhã de sol aqui na capital, Ana Lúcia, e bastante quente também. Não sei se Marau, pelo que eu vi, é mais ou menos isso também.
É verdade. Sol também, 22 graus já de temperatura.
Pois é. Ana Lúcia, eu vou começar falando sobre os projetos que o governo está propondo aqui ao parlamento como início, digamos assim, como pontapé inicial desse ano legislativo. E que são projetos fundamentais também, obviamente, que para mudar esse cenário do Rio Grande do Sul, não é? Então vem aí, e já estão protocolados 7 projetos, com inclusive o pedido de regime de urgência, ou seja, até a metade do mês de março, devem ser apreciados, e que tem a ver com a previdência dos militares, que seria um espelhamento com aquela votação que nós fizemos para os servidores civis, não é? Seria o mesmo escalonamento, as mesmas regras para os civis e para os militares. Isso é fundamental para recuperar a previdência do Estado e para garantir a aposentadoria dos militares também, assim como foi feito com os civis. E nada mais justo do que haja essa equiparação. Então esse é um projeto que eu acredito que deva passar. Outro também diz respeito ao regime de renegociação da dívida com a União. Houve algumas mudanças na regra federal e nós precisamos nos adaptar a elas e o quanto antes melhor, porque senão o Estado corre o risco, inclusive, de ver uma liminar que hoje suspende o pagamento mensal da dívida, que gira em torno de 350 milhões de reais, cair. Então temos que também avançar nesse sentido. Há um projeto também que fala sobre a questão de combate à corrupção, isso é fundamental, e outros, Ana Lúcia, que também não tem tanta importância, mas eu reputo que um sim, que é o das concessões, que vai haver um regramento para destravar de vez as concessões, as rodovias, de parques, etc. Então, nós agora temos um primeiro mês pela frente de muito estudo, muito trabalho, para que a gente possa analisar esses projetos. E ontem, Ana Lúcia, o governador esteve aqui abrindo o ano legislativo, é uma solenidade, não é? Para colocar as prioridades do Estado, e que algumas eu listei aí, mas referiu também que possivelmente agora nós haveremos de debater novamente uma reforma tributária. E aí, Ana Lúcia, eu espero que a gente possa ter tempo para, de fato, construir uma reforma tributária, que não seja feito mais do mesmo, ou seja, acabar em simples e puro aumento de impostos ou continuação de alíquotas elevadas no Estado. Então, estou disposto a discutir um novo modelo tributário. Eu espero que também avance nesse sentido no cenário nacional uma reforma tributária, mas que o Rio Grande do Sul aproveite a oportunidade desta vez para sinalizar um caminho diferente, que não é de alta de impostos, mas sim de uma reforma que possa permitir a competitividade, permitir que os nossos empreendedores sigam investindo aqui e que os de outros estados que hoje, em função da regra fiscal, da guerra fiscal, perdão, por ter uma diferenciação ou, digamos assim, um sistema tributário mais eficiente e mais justo, com menos carga tributária, estejam saindo do estado e indo para outros estados, né? Então nós vamos ter efetivamente um ano bastante interessante pela frente e que, sem dúvida alguma, se tudo correr bem, vai sinalizar para uma mudança de rumo em termos de estado do Rio Grande do Sul, Ana Lúcia.
O governador sinalizou, o deputado, de que esta reforma pode ter um texto, itens, projetos construído de forma a ter essa discussão com parlamentares, com a própria sociedade civil?
Olha, Ana Lúcia, ele tem falado muito em diálogo, em entendimento.
Isso.
Ouvir a quem eventualmente tem ideias diferentes. Eu creio que nesse sentido ele está abrindo sim o caminho para uma construção, e nós temos tempo, porque não precisa acontecer uma reforma de afogadilho. Isso que é o interessante. Nós temos, não é só meio ano, nós temos até o final do ano quase para, se for o caso, construir uma reforma que englobe e envolva uma discussão maior com toda a sociedade, não é? Porque ela só terá efeitos a partir do próximo ano, em função da anuidade que se exige quando há uma mudança tributária, né? Então, eu acredito que começar cedo é bom, justamente para que acabe em bom termo, que a sociedade seja, de fato, ouvida. Então, nós temos uma grande oportunidade de construir uma reforma tributária tão esperada, né? Então, eu creio que, nesse sentido, sem dúvida alguma, quanto antes iniciar a discussão, o diálogo, melhor dizendo, né? Melhor será para construirmos uma reforma que fique adequada. Por isso, eu fico, inclusive, bastante motivado para trabalhar nesse sentido, que é para auxiliar o Estado a se tornar novamente um Estado competitivo, não é? Que atraia investimentos, o que é fundamental para todos nós.
Deputado Sérgio, também recebemos ontem, inclusive por parte da sua assessoria de comunicação, a informação de que assume a liderança da bancada na Assembleia. Como será também esta ação, estará atuando desta forma?
Bom, Ana Lúcia, veja bem, essa é uma responsabilidade, e eu tive o privilégio, né, e a honra de, durante 6 anos em que estou deputado, exercer a liderança por 4 anos do partido, por 2 anos da bancada, e agora eu volto, na verdade, à liderança partidária aqui na Assembleia Legislativa. É uma responsabilidade, ainda mais no momento que nós ingressaremos, querendo ou não, né, nas discussões das eleições de 2022, e você ser o responsável aqui por defender a ideologia e os princípios do seu partido sempre é algo que exige muito comprometimento. Então, eu fico bastante lisonjado e honrado com essa distinção e a confiança dos meus colegas e do partido, no caso, não é, que faz de um deputado que segundo mandato, eu em 8 anos serei líder durante uns 8 anos. Né? Isso, sem dúvida alguma, me fez, inclusive, aprender mais ainda e mais rápido, não é? Porque, na verdade, também um partido, o maior partido do Estado do Rio Grande do Sul, uma bancada das mais, digamos assim, experientes, né? Haja vista que tem um colega aqui que tem 7 mandatos, né? Então, a gente vê aí também uma renovação de um ciclo, né? De ideias, de posturas. Isso tudo é muito importante, mas acima de tudo, Ana Lúcia, com muita humildade e responsabilidade para seguir retribuindo a confiança dos meus colegas e do meu partido.
Deputado Sérgio, não posso deixar de perguntar a respeito de uma postagem que nós acompanhamos também nas redes sociais na semana passada, a respeito de sua candidatura à Câmara Federal na eleição de 2022. Foi tema, inclusive, do comentário do Vitor Hugo Ultramari aqui no programa. Na oportunidade, ele questionava também de que não tinha ainda informação do futuro político do deputado Sanquim, que também é amaraense. Ontem eu perguntei isso para ele aqui no programa, ele confirmou que será candidato a deputado estadual. E aí, naquilo que o Vitor Hugo comentava e vislumbrava, de que quem sabe ali numa união, né, do nosso município, a gente pudesse, quem sabe, em 2022 ou a partir de 2022 ter um deputado estadual e um federal. O que que nos fala também a respeito disso?
Bom, pois é, Ana Lúcia, você sabe que na vida a gente precisa tomar decisões, né? Dar um passo de cada vez. E quando a gente está envolvido na política, obviamente tem que escutar sempre e observar o cenário. E, de fato, já desde a última campanha, especialmente depois do resultado dela, durante as eleições municipais, em que eu percorri municípios onde deu para percorrer, mas outros por contatos, vídeos, enfim, e o movimento que tem aqui, de já, digamos assim, surgir da base essa ideia, esse corpo, né, para que a gente possa, digamos assim, seguir adiante para um novo patamar, para continuar auxiliando. E na nossa região, Ana Lúcia, com toda sinceridade, efetivamente existe um espaço vazio. Desde 2006, quando meu pai deixou a Câmara Federal, nós não temos um representante no Congresso Nacional, né? E veja que uma região de alta entrega, de densidade populacional e eleitoral, com toda a viabilidade do mundo, para que, de fato, a gente possa buscar em Brasília aquilo que aqui a gente tem limitações e não consegue. Então, amadureci a ideia, obviamente que escutei, conversei, sei o tamanho da missão e da responsabilidade que eu tenho, mas da mesma maneira que eu encarei a primeira eleição, quando eu saí de um escritório de advocacia, comecei a percorrer o Estado e coloquei meu nome à disposição do meu partido, eu sei que nós precisamos ter humildade sempre, trabalhar muito, muito, e mais do que tudo, Ana Lúcia, dar sequência ao meu mandato aqui, né? Eu sou, estou disposto e irei concorrer à Câmara Federal, mas eu estou deputado estadual ainda, e sem dúvida alguma quero levar até o último dia do meu mandato aqui na Assembleia Legislativa o mesmo compromisso, a mesma motivação, não é? Que até aqui me fez estar deputado, e obviamente que em função disso também, somado a outros fatores, inclusive esse desse espaço vazio, né, nos coloca como candidato a deputado federal. Então é um longo trabalho, sem dúvida alguma. A nossa região tem totais condições de pensar o que é melhor para si. Marau é efetivamente um município que, do ponto de vista político, desde há muito, é um destaque, uma referência. Aqui no parlamento temos 2 deputados em uma cidade que tem 30 mil eleitores, né? E nós podemos, sem dúvida alguma, e Marau precisa construir isso, porque não pode partir da vontade de um, de outro, né? Ou de alguém, essa ideia. Mas, sem dúvida alguma, eu sei que Marau e a região saberão sopesar e somar os esforços para nós termos mais ainda força para que a gente possa ajudar a nossa região, né? Então, é essa a ideia, Ana Lúcia, e eu sinceramente estou bastante confiante, até porque eu gosto de desafios, os desafios nos motivam, né? E esse é um desafio muito grande mesmo, mas que a gente pode, sem dúvida alguma, chegar a bom termo, desde que a gente saiba viver cada dia, né? E cada momento no seu tempo, inclusive a questão da candidatura, né? Agora, nós anunciamos, até porque eu vejo política dessa maneira, não dá para a gente ficar segurando os espaços, né? Ah, você isso, você aquilo, você não der, voto, né? Aí eu vou estar tolhendo também alguém e ocupar esse espaço aqui, né? Então, a gente tem que tomar uma decisão e, dali para frente, trabalhar para que a meta final seja concretizada. Mas, sem dúvida alguma, Ana Lúcia, é, de fato, a decisão que está tomada.
Deputado, agradecendo já sua disponibilidade de estar conosco em mais uma manhã aqui no programa. Alguma informação adicional que queira deixar aqui para o ouvinte da tua rádio Alvorada, para a audiência aqui da nossa região?
Ana Lúcia, eu acredito que por hoje seja isso. E só dizer que nós estamos também paralelamente tratando de vários temas muito importantes para o estado do Rio Grande do Sul, né, para todos nós, portanto, para a nossa região. E que diz respeito à questão da otimização das culturas de inverno, está avançando esse trabalho. Tivemos reuniões ontem, inclusive o pai esteve na Farsul, nós estamos avançando nesse sentido. E também nós estamos, em função do PIA, que é o Programa de Incentivo aos Acessos Asfálticos, Ana Lúcia, com muita demanda de várias regiões, inclusive da nossa, da Ascamaja, que fica ali perto também, para que a gente possa melhorar a infraestrutura do estado do Rio Grande do Sul. E a primeira sinalização nesse sentido é muito positiva, a demonstração de interesse da iniciativa privada de participar dessa reconstrução, digamos assim, da infraestrutura do estado. Então, nós seguimos bastante atento às principais demandas, Ana Lúcia. Creio que seja isso, e sempre, Ana Lúcia, sempre muito obrigado à tua rádio pela parceria. Vamos seguir adiante, fé na vida e fé no trabalho.
Um abraço, deputado. Bom trabalho.
Um grande abraço a todos e um bom restante de semana.